Bem-vindos ao quarto episódio da primeira série do podcast The Crafted Skull. É com enorme satisfação e grande privilégio que hoje vos trago uma entrevista com o Diogo Matos, um faz-tudo na cervejeira belga Alvine. Esta foi uma conversa remota usando o Instagram e o vídeo está disponível no meu perfil pessoal, Mr. Ricardo Souza. Lá poderão seguir a visita guiada às instalações da Alvine que o próprio Diogo teve a amabilidade de fazer. O Diogo conta-nos como optou por começar uma carreira no mundo da cerveja artesanal pouco tempo após ter concluído o seu curso superior de arqueologia, uma mudança, no mínimo, radical. Após algum tempo na cerveja letra, o Diogo ainda voltou à área de formação académica, mas um convite um tanto ou quanto inesperado levou a dar mais uma volta à sua vida. Fiquem para ouvir como a coragem e a paixão pela cerveja artesanal levou o Diogo onde ele está hoje. Espero que gostem.
Ora, boas noites.
Oh, então, amigo, estamos?
Tudo em ordem contigo?
Está tudo bem, agora estou bem melhor.
Opa, isto tem aqui alguns problemas de rede, mas isto é assim um sítio um bocado isolado, mas pronto, conseguimos sempre dar aqui uma volta.
Então já lá vamos, quero-te só fazer um pequeno teste, eu sei que tu não podes sentir o aroma, mas pela cor, pelo menos, e pelos teus gostos pessoais, o que é que tu achas que isto pode ser?
Ou a alvarinha ou a leite harvest. Ou a grape da Luzia, pode ser. Ah, também pode. Boa escolha. Tenho uma caixinha aqui ao lado que trouxe lá do mosteiro.
Acredito que sim. Escolhi esta cerveja de propósito por tua causa. Já não havia há algum tempo.
E tu? Eu hoje escolhi uma coisa nova. Basicamente é a nossa colaboração com a The Garden. Ficou batizada de Super Mario como homenagem ao Mario da The Garden também, porque opa, é daquelas pessoas que, para todos os efeitos, marcou o panorama cervejeiro pela sua personalidade, pelo trabalho que ele tem vindo a desenvolver e pelo que já desenvolveu também na Lervig. Então, pronto, achei que seria uma boa escolha. É uma Blonde Sour.
Diz.
Ah, é uma Blonde Sour com um dry hop de Sorachi Ace. Ah, fica bastante interessante. Sim, uma cerveja levezinha. É das poucas cervejas com lúpulo que fazemos aqui. Aqui poucas vezes usamos lúpulo, posso garantir.
Então, olha, vamos começar com um brinde. Em primeiro lugar, à tua, olha, é óbvio. Muito sucesso aí.
E à tua. Obrigado pelo convite para participar.
Opa, em primeiro lugar, porque desde que nos conhecemos que houve claramente uma relação muito boa e imediata. Gostei muito quando conheci pela primeira vez. Foi em caminho, em 2019, no festival. Logo ali já me deste ali logo uma introdução muito porreira às cervejas da letra na altura. Foi mesmo muito porreira. E a partir daí fomos desenvolvendo uma relação que, entretanto, profissionalmente terminou. Quer dizer, suspendeu-se, mas que ficou ali uma amizade porreira que eu espero que continue nos próximos anos. Eu quero quebrar o gelo, porque isto, acho que nós não temos gelo entre nós, mas eu tenho aqui uma pergunta que eu queria te colocar. Foi uma pergunta que o Nuno Pereira deixou. E vamos lá ver se eu consigo dizer isto sem me engasgar. Quando é que estás a pensar em deixar de meter nojo com as tuas publicações na página dos Cervejas do Mundo? E tem uma segunda parte. E é verdade que já foste alvo de ameaças?
Que já fui?
Alvo de ameaças.
É assim, ameaças em si não digo, mas vejo por vezes alguns ânimos mais exaltados. Mas confesso que já parei um bocadinho também. Nem sempre consigo sair aqui da zona onde estou a viver, porque pronto, eu vivo na fábrica da Alvine. E a fábrica é localizada numa aldeia chamada Moon, e isto fica literalmente no meio do nada. Para teres uma ideia, nem sequer há supermercado aqui. Eu tenho de ir à segunda-feira, pego no carro do cervejeiro, vou às compras e regresso. Pronto. Portanto, nem sempre dá para ir meter nojo às pessoas. No entanto, quando dá, é de qualidade.
Não, isso sem dúvida nenhuma. Eu vou já aproveitar. Aliás, eu queria falar, como te disse, eu queria falar um bocadinho sobre a tua experiência aí.
Claro.
Mas eu queria começar por uma coisa um bocadinho diferente. A tua formação académica, quer dizer, nada indicaria que tu irias entrar pelo mundo da cerveja artesanal, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso?
É, sem dúvida, sem dúvida. É assim, de certa forma, aconteceu nessa altura. Portanto, eu quando entrei em Coimbra, eu comecei a estudar arqueologia, eu sou arqueólogo de formação,
Exatamente.
e foi em Coimbra que tomei o primeiro contacto com cervejas diferentes, ou que eu normalmente encontraria, que seria a Superbock, a Sagres, ou outras que nem sequer muitas vezes saberíamos o nome, mas havia um pequeno bar na zona da Serra Velha de Coimbra, não sei se ainda está aberto, se não, que tinha cervejas belgas, o dono era belga, e um dia alguém, um moço da minha turma, epá, olha, vamos ali provar umas cervejas diferentes, em vez de fazermos uma noite como é habitual, vamos provar umas coisas boas. Está bem. E a partir daí, ainda me lembro, a primeira cerveja internacional que provei, chamemos assim, foi uma Duvel, epá, e na altura, para mim foi aí, há coisas melhores que Superbock e Sagres, realmente, se calhar gosto disto. E comecei a explorar um bocado por aí.
Então,
Quando
mas que
vivi em Inglaterra, como arqueólogo também tive essa oportunidade, porque Inglaterra é um mercado cervejeiro incrível e
claro.
deu-me essa oportunidade, porque tens brewpubs espalhados por quase tudo o que são, desde vilas a cidades, mesmo nas aldeias encontras sempre algum pub com boas cervejas locais. Aí está. Além disso, é um mercado que tem um boom tão grande de novas cervejas constantemente a ser lançadas, que tive sempre a oportunidade de provar grandes coisas e é normal que a paixão fosse crescendo.
Mas, como tu sabes, eu também, em determinada altura da minha vida, já um pouco mais velho que tu nessa altura, decidi também mudar a minha vida e ir para um rumo completamente diferente daquilo que tinha sido até então. Houve ali uma altura, fala-nos de quando tu decidiste que pá, não querias ser arqueólogo, ou pelo menos não querias apostar claramente na tua formação académica e numa carreira de arqueologia e, pá, e passar para a cerveja artesanal. O que é que te levou a isso?
Olha, basicamente foi quando estava em Inglaterra, eu tentei várias vezes, eu chateava muitas vezes o dono lá do brewpub para começar a ir fazer produção com eles, só que infelizmente os meus horários eram incompatíveis porque eu entrava ao serviço muitas vezes às 5, 6 da manhã, temos de aproveitar as horas em que ainda há luz solar para trabalhar e em Inglaterra muitas vezes, por exemplo, no verão começavas a trabalhar cedíssimo e acabavas 3, 4 da tarde. Só que aí
Claro.
está, os horários de produção eram completamente incompatíveis e eu comecei a ter sempre o interesse, a tentar ler, a tentar provar cervejas novas. Havia uma pequena bottle shop ao pé da minha casa que, ao fim de uma semana de estarem abertos, eu já recebia a lista de stocks em casa para fazer pré-reserva. Era um bom cliente. E pronto, basicamente, a partir daí começou esse entusiasmo. Na altura tive uma oportunidade de ir para um bar da Brewdog em Londres, só que infelizmente Londres é uma cidade caríssima e não se justificava porque eu e a Sara não teríamos oportunidade de lá ficar a viver apenas com o salário só de uma pessoa, teríamos de arranjar dois de
Pois.
trabalho lá e as rendas são caríssimas, não se justificava. Ao regressarmos a Portugal, até tentei na altura, foi um bocado quando estava no aeroporto. Vi que a letra estava a contratar para o bar do Porto e candidatei-me, só que aparentemente eu falo demasiado e isso está comprovado, várias pessoas aqui podem confirmar. E pronto, acabei como export manager para todos os efeitos.
Então, mas quer dizer, tu, no momento de um curso de arqueologia, quer dizer, investiste uma série de anos naquilo, apareceu-te a oportunidade e tu nem hesitaste, foi tipo 5, 4, 3, 2, 1, é isto que eu quero e
Sim.
bota, ou foi falta de alternativa? Sentiste ali algum tipo de
Não.
apelo?
Não, era o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com cerveja, portanto, eu queria experimentar, queria ver se o que eu estava a aprender por mim me conseguia levar a algum lado e aos poucos fui conseguindo. E mesmo quando saí da letra, por exemplo, voltei a trabalhar em arqueologia e foi semelhante. Estava um dia a regressar do trabalho e o Glenn ligou-me: Olha, como é que é? Queres vir trabalhar comigo? Eu, olha, vamos embora. E
O
pronto,
Glenn
estou aqui.
Dalvin,
Sim, o Glenn
que é,
Dalvin.
para quem nos está a acompanhar e não conhece, fica aqui a saber que o Glenn é o dono da. O dono, quer dizer, é o dono, não é? É o dono Dalvin.
É um dos sócios fundadores originais e pronto, nós atualmente temos dois dos sócios presentes na empresa, somos uma equipa de quatro pessoas, é grande. São os dois sócios. É o Glenn que, pronto, aí está, como estava a dizer, um dos sócios fundadores, começou também por sendo também um dos cervejeiros. Ele também é professor, como no seu dia-a-dia, e então acaba por estar dividido entre a escola e aqui o trabalho na fábrica. Nós temos o Mark, que é o sócio dele, que é conhecido como o Yeast Whisperer, que foi quem há cerca de 10 anos capturou a levedura, tipo, como quem vai apanhar pokémons quase, não é? A levedura Morpheus, numa zona vulcânica do sul de França. A partir daí conseguiu isolar a estirpe e é a levedura que temos usado desde então para todas as nossas cervejas sour. É um processo interessante. Depois é assim, a tempo inteiro na fábrica, na realidade somos só mesmo duas pessoas, sou eu que estou literalmente a tempo inteiro porque vivo cá, não é? E temos o nosso head brewer, que é o Ricardo, que é um rapaz italiano que evita redes sociais, não tem qualquer rede social, mas é um excelente cervejeiro.
Então quer dizer, começaste como arqueólogo, desculpa, mudaste para a letra, voltaste a ser arqueólogo e depois voltaste outra vez para a cerveja, mas para emigrar. Porquê? Em Portugal não havia uma oportunidade para ti? Não, achas que o mercado em Portugal não te dava aquilo que tu querias ou o quê?
Não, não tem a ver com isso. É assim, em Portugal tenho todo o gosto em no futuro voltar e trabalhar com marcas portuguesas. É algo que... Porque é assim, Portugal é casa. Isso é uma coisa que é inevitável que tu sentires quando tu vais para fora do teu país. E tens toda a tua família lá, eu, no meu caso ainda tenho a minha namorada em Portugal, e tenciono, eventualmente no futuro, voltar a Portugal. O vir para aqui foi por uma questão muito simples, é assim, deram-me uma oportunidade que, pronto, para já enquanto eu estive a trabalhar como arqueólogo, apesar de terem havido várias conversas, nunca se chegou propriamente a haver nenhuma proposta. O Glenn fez-me uma proposta em que, além de eu continuar a trabalhar na parte da exportação, apesar de agora ainda estar numa fase um pouco inicial, em que estou a ser apresentado aos distribuidores com quem trabalhamos atualmente, faço apenas para já, eu a tomar conta, estou a tomar conta do mercado português, da abertura de novos mercados internacionais, por alguns contactos que já tinha feito em festivais, por aí, e a começarmos uma transição para os clientes que já temos da casa, já começa a ser apresentado, a tratar das pequenas coisas, para eventualmente assumir essa parte. Na maior parte do tempo eu acabo por assumir uma função quase de assistant brewer, porque dado o facto de ser uma equipa bastante reduzida, pelo menos a tempo inteiro, passo a maior parte da semana de volta ou da linha de enchimento, ou meter frutas para dentro de cerveja, a movimentar paletes de um lado para o outro. A conduzir empilhadores, não. Fiz a experiência.
Já ouvi dizer.
Não. Não. Tentaram-me ensinar num armazém cheio e num armazém cheio não dá bom resultado. Posso garantir.
Então, esta era a experiência que tu precisavas para crescer como profissional nesta área?
Eu queria. Eu queria porque, assim, eu tomei um gosto por cervejas de fermentação mista. É algo que sempre me cativou. Desde que descobri, desde que comecei a gostar de sours no começo, estas foram aquelas que mais se tornaram apelativas para mim. E eu encontrei neste nicho de mercado aquilo que eu realmente gosto. E acho que uma oportunidade de poder trabalhar numa marca que se foca principalmente nesse estilo de cervejas, claro que nós temos outras coisas, temos várias cervejas não sour, temos uma saison, temos estilos clássicos belgas como a triple, uma quadruple. As versões envelhecidas em barrica da nossa quadruple são coisas decadentes, são incríveis. Ele é uma excelente sobremesa para tu estares ali no fim de uma refeição a degustar, é surreal. E basicamente aqui vem-me permitir essa oportunidade de poder fazer um bocado a parte da produção em si, ter a oportunidade de aprender e ao mesmo tempo crescer na parte da exportação também. Portanto, tem sido uma experiência enriquecedora em todos os sentidos.
Já vamos voltar aí, mas agora lembro-me aqui de uma questão, que isto é uma questão até, aproveitando um pouco o facto de teres emigrado, já falámos das oportunidades, que tinhas oportunidades em Portugal, se calhar não te comportassem tanto como essa, que já percebi que de facto aí fazes tudo um pouco, acabas por ganhar o repertório de capacidades e habilidades, que se calhar aqui dificilmente conseguirias ter, não sei, eu conheço muito mal a realidade. Eu conheço muito mal a realidade do que é o trabalho efetivo numa cervejeira, portanto não consigo chegar aí. Mas nós temos visto ao longo dos últimos tempos um emigrar ou um perder de algum talento no mundo cervejeiro nacional para o estrangeiro. Sei lá, estou a falar da Brussels Beer Project, daquela marca holandesa que eu tenho uma dificuldade.
Ah, da Morslotel.
Sim, tenho uma dificuldade enorme em dizer esse nome. Agora tu, também temos outra malta que foi para a Suíça. Quer dizer, nós estamos a perder. Obrigado, Queiroz. Estamos a perder talento ou é uma inevitabilidade? Fazendo aqui uma analogia com o futebol nos anos 80 e 90, em que os nossos melhores jogadores começaram a ir para fora porque procuravam algo mais. Achas que isso é uma inevitabilidade ou vai continuar a acontecer?
É sim, eu acho que não é perder talento, sem dúvida, não é, porque eu acho que faz parte do processo evolutivo de uma carreira de uma pessoa tentar aprender sempre mais, procurar mais. Claro. Isso não quer dizer que a saída de Portugal seja uma saída definitiva, e nunca é, porque para todos os efeitos, quem sai tenciona sempre regressar no futuro, e acho que é algo que acaba por eventualmente acontecer mais cedo ou mais tarde, só que são oportunidades muitas vezes de explorar uma área que tu queres saber um pouco mais, teres um pouco mais de oportunidade de desenvolver outras habilidades. É conhecimento que tu vais adquirir fora e que vais trazer para casa contigo depois. Se é uma inevitabilidade, é assim, eventualmente acaba por ser. Porque, repara, tu tens tanta gente a querer trabalhar neste setor e as oportunidades em Portugal, no nosso setor, não são assim tão vastas. Não é como a Inglaterra, uhum, que tu todas as semanas tens marcas à procura de pessoas para trabalhar em posições distintas. Não é. Não vês isso com tanta frequência.
Exatamente.
Pronto, acaba por ser inevitável.
Pois, estávamos a falar dos imigrantes e até se juntou agora ao nosso Tiago. O Tiago é um exemplo... O Tiago até é um exemplo de alguém que não trabalhava propriamente na parte da produção, não é? Trabalhava mais na parte do marketing e na parte da imagem da Dois Corvos, e também emigrou. Quer dizer, no fundo nós temos capacidades um bocadinho heterogéneas. Nós somos bons em muita coisa do que fazemos nesta área da cerveja artesanal, até porque a cerveja artesanal não é só fazer, já não é só fazer a cerveja artesanal. Há muito mais que está envolvido. Tu achas mesmo que é preciso... que nós temos mesmo que evoluir conhecendo esses mercados que estão mais à frente, estão um bocadinho mais, um bocadinho não, alguns deles muito mais maduros do que nós. Achas que nós vamos conseguir depois importar quando tu e outros regressarem? Achas que isso vai trazer-nos mais capacidade, mais categoria, mais conhecimento, mais experiência?
É assim, eu acho que em Portugal atualmente nós já estamos num nível também muito bom, atenção. Temos é uma desvantagem considerável, que é, para todos os efeitos, ainda somos considerados um país de vinhos. E por muito que já comece a ter marcas a dar cartas a nível internacional, por exemplo, eu aqui noto, quando estou a falar com pessoas de outras marcas ou donos de bares, que há um desconhecimento enorme acerca da cerveja artesanal portuguesa. E não é porque não têm curiosidade, é simplesmente porque nunca ouviram falar, ou conheceram, ouviram falar apenas de uma marca ou outra, que chegaram cá através de um distribuidor, ou que fizeram uma colaboração, porque na realidade nós em Portugal temos um leque de cervejeiros incríveis também, a fazer coisas muito boas, temos produtos únicos a acontecer, e eu acho que na realidade tudo se complementa, não é? Não, não é só quem vai para fora que vai trazer coisas, porque já se fazem coisas incríveis aí. Na realidade, muitas vezes, claro que se beneficia sempre com a experiência exterior, mas aí está, nós também aprendemos a provar cervejas que vêm de fora. Muitas vezes não precisas sair para fora para tentar perceber um bocadinho do que lá acontece, bater atenção ao que se passa nas redes sociais, por aí.
Cada vez mais. O que é que tu achas que falta para que nós consigamos atingir um nível de maturidade, por exemplo? Não quero ir muito longe... porque também culturalmente temos algumas semelhanças, mas o que é que nos falta para chegar ali ao nível de maturação do mercado espanhol, por exemplo?
Eu acho que é assim, nós temos de ter em consideração uma coisa que acontece em Portugal e que é uma realidade também, para todos os efeitos o salário mínimo é baixo. Ora, tu com um salário que é baixo em Portugal e as rendas elevadas como estão nas grandes cidades, tu tens aí uma pequena parte que não te ajuda tanto a consumir cerveja com tanta frequência e acaba por ser inevitável que tu tenhas pessoas que, por muito que o queiram fazer, não o vão fazer com tanta frequência em si. Eu acho que, por um lado, também tem de haver melhores condições para a população em geral, uma maior acessibilidade para todos nós. Não falem propriamente baixar o preço, porque na realidade as cervejas têm o preço que têm por tudo o que está acrescido.
Como é óbvio,
simplesmente,
né?
Nem sempre há possibilidade, ou não acontece. Agora, também acho que, por exemplo, às vezes há certos sítios onde não se fala muito do assunto. Por exemplo, em Tomar, cerveja artesanal. Acho que aqueles gajos lá do restaurante medieval têm umas coisas. É um bocado assim, percebes? Apesar de haver uma marca pequeníssima lá na zona, na proximidade há ali marcas, hoje em dia já não, já começou a mudar, já há outra perspectiva, mas ainda tens muita... Por exemplo, eu quando trabalhava na Letra, eu tinha muito essa perspectiva da parte dos donos dos restaurantes, especialmente na minha zona de residência. Eu tentei abordar vários e para eles, mas aqui o vinho é que vendo, então, isto é a franciscana daqui, funciona bem.
Pois, exatamente, exatamente. É um bocadinho.
E ficam-se por aí.
Falta educação. Achas que países como a Bélgica, como a Espanha, França mesmo, Holanda, têm mais poder educacional, conseguem transmitir melhor a mensagem?
É assim. A Bélgica tem um público um pouco diferente. Esta gente está habituada a beber desde quase crianças, honestamente. Mas tu notas isso quando tu vais, por exemplo, aqui a um pequeno bar de aldeia. Eu dou o exemplo aqui da aldeia onde estou a residir. Nós temos um bar que tem 14 cervejas nossas, diferentes. Ok, pronto, é um dono mais jovem, acaba por facilitar um bocado no processo, mas tu chegas lá e tu tens pessoas que já te sabem pedir, pedem cervejas por estilo, ou acontece com frequência. Estamos a falar num espaço pequenino, não estamos a falar de uma cidade grande. Eu presumo que se tu abordares, se falares com o Tiago, por exemplo, da experiência que ele estará a ter agora em Bruxelas, aposto que é outra coisa. Nós agora atualmente estamos a preparar uma série de encomendas para ir para Bruxelas e é surreal. É a quantidade de espaços que existem abertos. Só se calhar Bruxelas tem, sei lá, eu perco a conta a quantidade de bares que eu já vi os nomes lá.
Pois é, estamos a falar de um país que tem cerveja ou que faz cerveja.
Tem uma tradição cervejeira já há muito tempo.
Centenas de anos, não é? Estamos a falar de um país com uma cultura cervejeira muito,
claro,
muito
claro,
mais
evoluída. Sem dúvida.
E achas que essa é a maior diferença entre os mercados? Ou assim, tu falaste da capacidade de compra, não é? Que é muito importante, mas é óbvio, mas
cerveja artesanal aqui também é considerável.
Não custa 50 cêntimos nem 1 euro no supermercado, não é? Como é óbvio, não é?
Aqui algumas custam.
Pois, algumas portuguesas?
Não, portuguesas não, mas por exemplo, tu aqui encontras garrafas de Lambic, por exemplo. Em que tu encontrarias muitas vezes a 15, 20 euros, encontras aqui tipo 3,90€. Eu comprei uma cantilhão numa espécie de armazém de bebidas de 37,5€ por 3,90€. Pá. É uma coisa que era impensável em Portugal. Era impensável em Portugal.
Mas mesmo as nossas
portuguesas... Isto é normal.
Claro, tudo bem, mesmo as nossas portuguesas não são baratas, porque obviamente que os nossos produtores... batem-se com custos que são muito difíceis de reduzir. É preciso uma capacidade de produção muito alta, não é? Tu sabes perfeitamente que o volume ajuda a diminuir o preço unitário de cada cerveja. Pá, quando é que nós lá chegaremos, se é que alguma vez chegaremos? Consegues estimar? Eu sei que esse nível vai ser difícil por causa da história toda que está por trás de um país como a Bélgica, não é? Mas...
Não necessariamente. Tu tens já bons exemplos com um considerável crescimento a nível nacional. E mesmo a própria relação preço-qualidade a nível nacional é bastante aceitável, repara. Além no que toca à qualidade, então, por exemplo, olha, eu se quiser comprar cervejas, estilos envelhecidos em barrica, de cervejas um pouco mais encorpadas, mais pesadas, eu nitidamente vou à burguesa e sei que o valor que vou pagar é mais que justo pelas cervejas.
Fantástico, sem dúvida nenhuma.
Aquelas últimas edições que aprovámos na Lovecraft eram incríveis.
Sim, sim. É verdade, e aquele preço...
Relação preço-qualidade justíssima, percebes? Acho que nós estamos num bom patamar, atenção, aí está. Tem de haver, claro, a maior divulgação, acima de tudo, também é importante, tem-se feito um excelente trabalho nisso, o que tu fazes, o que o Tiago também fez, com quem bebe por gosto, o próprio concurso das cervejas artesanais, os festivais que vão acontecendo pelo país, e por falar em festivais, e para responder ao Queiroz da bocado, vemos-nos para a semana, sim. Nós vamos estar presentes no Casedo, desde já obrigado ao Otávio e ao AG Associados e à Vadia pelo convite para estarmos presentes. Vamos levar umas coisinhas especiais.
Guarda para mim alguma
coisa. Chegamos... Já estamos de regresso. Infelizmente temos de regressar domingo. Vamos lá estar de quinta-feira até domingo de manhã, estamos de certeza pelo Porto. E no festival, garantidamente, os dois dias. Espero, e fazemos um desvio especial a uma casa especial no Porto também.
É melhor não dizer, mas a gente sabe quem é, qual é. Avançando então para a próxima, só mesmo para terminar esta parte. Eu não gosto muito de estar a comparar, claro, porque são realidades muito difíceis de comparar. Eu não quero muito ir por aí. O mercado belga e o centro da Europa é muito diferente do mercado nacional. Eu não quero de forma alguma, só para deixar aqui este parênteses, eu não quero de forma alguma dizer que acho que as cervejas internacionais ou belgas são melhores que as nossas. E eu tenho um orgulho muito, muito grande. Ainda hoje vi uma cerveja que me encheu completamente, uma colaboração entre o Cantinho, a FES Beer, os Piratas Cervejeiros, que é Caráter 42, que é uma cerveja. Eu fiquei maravilhado com aquilo.
Guarda-me uma para o Natal.
Está reservado. Está mais de acordado. Melhor apontar isto, se calhar aqui também não me lembro. E, pá, são uma cerveja fantástica. É uma coisa que nós ficámos ali a pensar como é que é possível alguém conseguir fazer uma coisa tão boa. E, de facto, ela é extraordinária. Mas este foi só um exemplo agora, porque foi há pouco tempo que eu vi, mas eu tenho bebido coisas nacionais muito, muito boas e acredito que muitos dos estrangeiros que venham cá, que estão habituados a beber, ficam também impressionados com isso. Portanto, eu creio que o nosso futuro, esta é a minha opinião, eu creio que o nosso futuro é muito risonho e acho que o nosso mercado vai crescer a níveis muito, muito interessantes em termos de qualidade, em termos de quantidade. É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito árduo pela frente, né? Temos mesmo que educar as pessoas. E acho que isso vai levar mais tempo que aquilo que eu previa. Mas em termos de qualidade, estamos num nível fantástico.
Estamos. Aí sem dúvida. E sem dúvida. Temos tido cada vez mais excelentes exemplares nos últimos tempos. De várias marcas, desde marcas já estabelecidas no mercado, a marcas relativamente mais recentes. E com coisas de uma qualidade muito boa mesmo. Sem dúvida.
Exatamente. E depois, a heterogeneidade dos estilos é fantástica. Nós basicamente, em Portugal, fazemos praticamente, não digo todos os estilos, não é? Mas nós fazemos um pouco de tudo, não é? Nós temos malta a fazer cervejas praticamente inesperadas. Tu até nem conheces, alguns desses estilos eu nem conhecia. De repente aparece uma marca portuguesa a oferecer uma amostra daquele estilo. E bem, nós ficamos surpreendidos como é que é possível. E realmente há gente muito, muito, muito capaz em Portugal que eu não gostaria muito de perder. Mas pronto, se for na estrutura de crescimento, depois regressem um bocadinho mais capazes e um bocadinho mais fortes, que é isso que acho que vai acontecer. Olha, fala-me um bocadinho da tua experiência agora, tipo pessoal. Conta-me, estás feliz, não estás feliz? Foi uma boa escolha. O Guilherme não deve estar a ouvir, portanto, não deve ser português.
Não, é assim, mesmo que ele estivesse a ouvir, ele não ia perceber grande coisa. Para a semana também, pronto, está, podem testar a ver se ele já melhorou o português dele. Acho que não aprendeu coisas boas, posso garantir. Mas é uma boa experiência, sem dúvida, porque é como dizia, o facto de nós termos uma equipa pequena acaba por nos tornar multifuncionais, por assim dizer. E fazemos um pouco de tudo. Todos nós estamos a fazemos praticamente tudo aqui pela fábrica e acaba por ser muito bom nesse sentido. Assim, as próprias experiências que aqui vamos fazendo, está. Atualmente sou eu que estou a adicionar frutas nas cervejas, coisa que eu até há uns tempos atrás não fazia, pá, apesar de não tinha tempo, tinha outras tarefas. Aqui acaba por ser um passatempo, como quem diz, não é? E fazemos pequenas brincadeiras, tiramos tipo 10 litros de um lote que produzimos à parte, juntamos outras frutas diferentes, ou experimentamos fazer dry hopping. Olha, por exemplo, agora mudámos a receita da Saison para tentar fazer ali uma brincadeira. Estamos a tentar que seja a levedura Morpheus a fazer o trabalho em si da Saison também. E quando fizemos o mosto, tirámos uma pequena parte antes de juntarmos a Morpheus e juntámos-lhe outra levedura diferente. Fizemos-lhe um dry hopping intenso com amostras de lúpulos que nos foram oferecendo, porque na realidade nós aqui, não usando muito lúpulo, agradecemos as amostras porque dá para nós fazermos pequenas brincadeiras. Pá, e acabou por sair uma espécie de New England Pale Ale completamente inesperada, mas muito boa. Ficámos contentes e começou como sendo uma base de uma Saison, portanto. Pá, é diferente.
A malta brinca contigo, tu falas muito e falas, de facto, gostas de falar, mas falas bem, essa é a grande vantagem. Nós já falámos
muitas
vezes ao telefone. Para já não tenho razões de queixa. Já falámos algumas vezes ao telefone depois que foste para aí, e uma coisa que eu noto muito é o teu tom de entusiasmo. tu estás efetivamente muito entusiasmado com tudo o que está aí a passar. Eu sei que sou só 4, eu sei que basicamente fazes tudo e mais alguma coisa, mas epá, estás feliz, é isso.
Epá, sim, é assim, porque primeiro acho que temos uma equipa boa e tenho aprendido imenso com o cervejeiro, com o Ricardo, acima de tudo, porque é quem está comigo na produção o tempo inteiro. Com o Glenn, sem dúvida também, é assim, porque para todos os efeitos o que aqui se criou foi uma coisa... Isto é único, não é? Portanto, estamos a falar de uma cervejeira com 18 anos já, em que, de repente, há 10 anos atrás em diante, tem uma levedura própria e fazem cervejas de fermentação mista com todo o tipo de frutas diferentes, às vezes algumas especiarias, trabalhamos com muita barrica, barricas então temos... Opá, agora temos menos porque, entretanto, já esvaziámos umas poucas. Para breve teremos mais, novamente, isso é por fases, também temos fooders. É muito entusiasmante, e depois é assim, uma coisa que para mim também ajudou imenso a dar um entusiasmo extra foi o facto de, quando eu estava num processo de transição para aqui, o Glenn ter desafiado a tentar convencer o meu avô, que não é uma pessoa nada fácil, a fornecer-nos alguns quilos de mel que eu fui apanhar com ele. Fui buscar uma colmeia dele, pronto, para juntarmos uma cerveja. Pá, e juntámos um barril de carcavelos da J. Dias, que estava qualquer coisa de especial. E desde já um abraço ao Micael. E a cerveja em si, ainda não a provámos porque precisa do seu tempo, aí está. Por acaso está nos planos provarmos para breve, mas com tanta barrica aqui acaba por ser difícil provar todas e algumas delas nós sabemos que têm de esperar e deixamos esperar o tempo necessário.
Vou aproveitar que o Otávio, acho que foi o Otávio que entrou agora aí. O que é que vais trazer para a semana?
Eu acho que vou ter de esperar para ver, não seria? Eu acho que essa parte da divulgação vão ter de ir até ao festival para as provar. Acho e vai valer a pena. Posso-vos dizer uma coisa. São das 4 cervejas que levaremos para o festival, temos coisas bastante únicas. Uma delas era um barril único que estava guardado para eventos especiais, outras são cervejas de edição de barril apenas, de Keg, em que tu não encontras em garrafa, portanto é daquelas coisas que é assim, se queres provar é ali ou então não provas. Pronto. Ou então vens à Bélgica, aqui se calhar encontras mais facilmente, mas acaba por ser um bocado assim, tentamos selecionar para os festivais cervejas mais fora da caixa ou edições mais limitadas que temos disponíveis, desde blends com frutas, passa quase tudo por barrita, muita coisa boa.
Parece bem interessante, mas não posso ir à Bélgica tão cedo. O que eu ia agora desafiar-te a fazer era tu levares-nos aí virtualmente a uma pequena tour. Estás pronto?
Claro, dá-me só um segundo, tenho de calçar.
Então eu deixo-me buscar uma cerveja, que eu não consigo ver uma fábrica sem uma cerveja nova.
Força, sim. Força.
Espera aí. Mas podes ir falar daí com a malta.
É, mas Otávio, mas se quiseres que eu divulgue, é na boa. Por mim, tu é que sabes.
Aí o Otávio já quer que tu divulgues.
Tá. Eu estava a tentar guardar para vocês fazerem a divulgação, mas estão mais que à vontade. Mas sim, sem dúvida que vão... Vamos levar também, posso dizer, fica a dica, não vou especificar, mas vamos levar umas garrafas especiais para dar a provar durante o decorrer do festival. E também teremos um evento em paralelo no sábado, ao fim do dia, basicamente no fim do festival. Vamos ter um tap takeover também no Catraio.
Ah, ok.
Para o festival, nós vamos ter... Uma cerveja que é um blend de duas das nossas cervejas base. Vamos ter uma cerveja chamada... É uma boa escolha essa.
Sigfi
Black Currant.
Black Sparrow. É uma American Stout da Opsi. Eu estive lá agora com o meu amigo Sérgio há uma semana e qualquer coisa, pá, e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E tinha que trazer umas garrafinhas para cima, é óbvio.
Então pronto, olha, para as cervejas do festival, tendo em conta que tenho, que posso divulgar, temos a Sigfi Black Currant, portanto, como estava a dizer, que é um blend de duas das nossas cervejas base, da Sigma, que é uma Oud Brun, e a Fi, que é uma Blonde Sour, ambas fermentadas com a nossa levedura da casa, E okay. Com black, a tradução de blackcurrant, arandos, talvez.
É, acho que é isso. Sei lá, nós eu penso que seja. Habituámos tanto a dizer isso tudo em inglês que acabámos por perder um bocadinho da noção de...
Acaba por ser... Pá, essa cerveja acaba por ter aí características bem diferentes, porque estamos a juntar dois estilos um pouco distintos, não é? E acho que vai ser uma boa aposta, é algo especial. Ainda não a lançamos, vamos levar apenas ainda aqui, que só vamos engarrafar esta semana ainda. Vamos levar também a nossa Omega com Omega Smoke Peach. Neste caso é uma a Omega, que é uma das nossas Blonde Sour, cerveja base, em que nós adicionamos pêssegos fumados. Os pêssegos são fumados aqui pela fábrica, pelo Glenn. Nós temos um smoker na parte de trás da fábrica. Levamos para a rua em dias de bom tempo e dá para pôr lá as frutas. Também fazemos uma edição da Fico Ananás, que também é sempre uma... acaba por ser um pouco diferente. Vamos levar ainda uma que já é um clássico habitual, que é a nossa Wild West Creek Framboise. Basicamente é uma das nossas cervejas de... uma das nossas sours mais frutadas. Acaba por levar ali as Charles Bic, que são aquelas cerejas mais tipo ginja, as usadas também nas Creek, das Lambic.
Ok.
Elas passam por um longo período de maceração e por vezes acabam por, ainda antes do enchimento, voltarmos a adicionar mais fruta durante mais um mês, dois, o tempo necessário, até sentirmos que está no ponto. E então o keg especial, sim, mais, que é mesmo o último, esse nem eu aproveito, bastante curioso, é uma das nossas Farmhouse Sour, que é Farmhouse Sour 2, Lingonberries. As nossas Farmhouse, regra geral, são cervejas que acabam por ser blends de diferentes barricas, todas elas com uma característica, está, acima de tudo, características mais funky. Posso dizer que, no geral, das que temos engarrafado aqui, são das minhas favoritas. Pá, a Farmhouse 5, então, está surreal, que é um blend de diferentes barricas.
Diogo, mas no domingo não vai estar lá ninguém a servir as suas cervejas? Portanto, se não for antes de domingo, já não há hipótese?
Epá, eu creio que vai lá estar alguém para servir cerveja. Okay, nós domingo é que não poderemos estar presentes mesmo.
Exatamente.
Porque o trabalho na escola temos de pensar sempre.
Exatamente, foi aquilo que tu me explicaste. Só para corrigir, blackcurrants são groselhas. Já fui aqui ao... Eu tenho um amigo chamado Google, e ele, por acaso, costuma estar disponível. E ele disse-me que eram groselhas. O meu curso
pronto, mesmo, perfeito.
Não foi assim tão proveitoso quanto isso. Vamos lá,
começa a mostrar.
Vamos lá.
Vamos a isso.
Eu vou-te pedir que sejas o mais descritivo oralmente possível. Isto porquê? Quem estiver só a ouvir e não a ver, pode sentir alguma dificuldade se estivermos só na parte.
Sem problema.
Okay.
Vou-vos mostrar apenas o hall de entrada, que na realidade tem apenas uma exposição das nossas cervejas mais antigas. Estão cheias todas e ocasionalmente uma delas é aberta. Depende do dia, se é um dia especial ou não. Às vezes apetece-nos provar algo antigo. Chegámos a abrir uma das cervejas, uma que o Vede Mortain com 12 anos já. E pronto, é assim, já se tinha muito do sabor original, já tinha desaparecido, claro, mas é sempre uma experiência interessante. Basicamente é este o hall de entrada. Acaba por estar aqui a nossa coleção de quase tudo o que temos. Quase tudo, não. Nós temos cerca de 30 cervejas disponíveis sempre. Portanto, acaba por ser complicado ter tudo. Também temos uma pequena biblioteca, da qual eu não percebo nada porque está tudo em belga, mas eventualmente lá chegarei. De seguida temos a nossa Fooder Hall. Basicamente é a nossa zona de fooders. Temos quatro.
Podes explicar à malta o que é isso?
Ok, basicamente um fooder é este tonel que vem aqui enorme à nossa frente. Acaba por ser usado para cervejas em que nós tentamos fazer ou usar para blend ou uma maior quantidade. Acaba por dar outras características diferentes. Aí está. Em termos de envelhecimento, por um lado, acabas por conseguir usar uma maior quantidade em si de cerveja, por outro lado, depende do que tu lhe adicionaste, depende do estado do fooder em si. Atualmente, só dois deles é que estão cheios de cerveja, porque a própria manutenção não é assim tão fácil quanto isso. E temos aqui um deles que não conseguimos já usar, acaba por ficar para efeitos decorativos. Atualmente a fábrica está um bocado caótica também, porque temos estado com bastantes encomendas e com muitos dias, temos enchido uma média de 2 cervejas por semana, portanto isto acaba por funcionar também como armazém, como dá para ver.
Uhum.
De seguida, vamos entrar na zona em si de produção.
Opa!
É um espaço relativamente... Epá, parece maior, mas quando tens um espaço grande acaba por parecer, por se tornar um pouco pequeno para todos os efeitos. Precisávamos de mais espaço.
Mas isso parece, para 4 gajos aí, isso parece bastante grande, pá.
Ah, é bastante grande. Eu depois eu mostro-te uma vista de cima da zona do bar também, para terem uma ideia de, no geral da zona de produção.
Aqui a nossa direita... vocês também têm bar aí? Ou do bar, o vosso bar?
É assim, não, nós temos bar, atualmente o bar funciona como o escritório do Glenn e a minha cozinha. foi fechado durante o Covid. E tendo em conta que nós vivemos numa vila bastante, a fábrica é numa vila bastante pequena, não se justifica ter o espaço aberto a tempo inteiro sequer. Portanto, fazemos aqui apenas visitas de grupo, que tenhamos alguns eventos de provas privados, algo do género, e é por aí. Não está a funcionar já como bar. Mas acaba por estar todo montado na mesma e é a minha cozinha atualmente. Pronto. Aqui, nós temos a nossa zona onde fazemos a carbonatação dos nossos keykegs. Portanto, basicamente, está tudo ligado a uma botija de CO2 maior, em que vai injetando CO2 em todos eles durante um período de pelo menos 3 dias, dependendo do estilo da cerveja. Se for de baixo teor alcoólico, menos encorpado, acaba por ser menos tempo, 2 dias e meio, 3. Cervejas, regra geral, 2 dígitos, precisamos 4 dias. Acaba por ser assim. Vamos agora
Deixa-me só fazer aqui um intervalo para fazer ao Tiago. Sim, ao Tiago, se eu não ver nenhuma impedida stout antes disto acabar, eu prometo que vou guardar isto no Instagram, está bem? Opa, se ver uma impedida stout, provavelmente vão me esquecer. Vá, Diogo, continua, desculpa lá.
Pronto. Na boa, força. Aqui temos a nossa linha de enchimento. Portanto, basicamente, começamos com as garrafas lá ao fundo.
Exato.
O enchimento corre ali atrás, temos a zona das caricas, rotulagem, segue para este tapete aqui, onde depois seguidamente conseguimos colocar em caixa logo, já rotulado, já com o lote impresso, acaba por acelerar bastante o processo, porque em vez de termos de esperar ou que as garrafas sequem ou o que quer que seja, conseguimos tratar tudo continuamente e funciona muito bem nesse sentido. Aí está. Funciona muito bem, em teoria. Temos dias em que não é nada fácil, porque quando isto decide não colaborar, já não corre assim tão bem, não é?
Estás a falar de uma máquina com 18 anos, mas essa fábrica em si, com essa estrutura, está definida há quanto tempo? Está pronta assim há quanto tempo?
É assim como ela está, eu também não sei precisar. E eu sei que a fábrica em si foi sofrendo alterações sempre, mas a regra geral tem sido mais na perspectiva do aumento. Porque quando eles conseguiram o contrato para ficar com o espaço em si já era consideravelmente grande e já dava margem de manobra. Portanto, acaba por facilitar um bocado.
Isso tem capacidade de produção de quantos litros ao ano?
Ora, assim, nós...
100% a topo.
Epá, é assim, eu não te sei dizer ao certo porque nós aqui funcionamos um bocadinho de forma diferente. As nossas produções são por ciclos. Porquê? Porque nós quando produzimos, no geral, se for não sour, só produzimos consoante a necessidade. Se for sour, produzimos, é um ciclo de 3 produções apenas. Porque a levedura é tratada como se fosse uma levedura tipo sourdough. Ou seja, basicamente o Marco faz o starter em casa, traz aqui para a fábrica, transpõe para um recipiente próprio. Durante alguns dias vamos alimentando o Morpheus, a levedura chama-se Morpheus. Ele come bem, diga-se de passagem, vamos-o alimentando e à medida que vamos produzindo, vamos retirando a levedura que precisamos. No fim da produção já não temos levedura disponível e entretanto quando voltarmos a produzir, o Marco volta a fazer o starter. Portanto, para todos os efeitos, a nossa produção acaba por estar sempre limitada às nossas necessidades.
Estou a perceber.
Se precisamos de produzir, produzimos, se não precisamos... Deixa-se estar uma semana, duas, três, o tempo que for preciso.
Claro,
porque assim, como trabalhamos muito. Tu vais ver a seguir uns vários contentores com cervejas com frutas e também temos várias barricas. Como trabalhamos com muita coisa desse género, acabamos por ter sempre cervejas a sair. Portanto, muitas das vezes não tens necessidade de fazer cervejas frescas, porque se não tiveres também barricas onde as pôr, ou se não tiveres fruta da época que usar, também não faz muito sentido.
Pois, o vosso tipo de produção não é propriamente muito linear, quer dizer, tu não consegues dizer que consigo fazer 5 mil litros de IPA num ano e mais 2 mil de APA, não. Ou seja, a particularidade do vosso conceito faz com que não seja muito difícil definir uma capacidade, digamos assim.
É porque é assim, nós de cada lote fazemos 2 mil litros e, no geral, é assim, se for preciso para usarmos para um fermentador de 4 mil, fazemos double batch, mas é isso. De resto, vai depender sempre da necessidade que temos, da disponibilidade que temos, porque, por exemplo, nós aqui temos os chamados, eu estou com o formato do inglês, às vezes já me perco algumas palavras. Nós chamamos estes contentores, não são bem fermentadores, são os CT, é basicamente onde colocamos as cervejas ou para dry hopping ou para maceração de algumas frutas ainda anterior ao enchimento, muitas vezes para transferir cervejas de fermentadores maiores para passarmos então para a zona de enchimento. Depende também da disponibilidade deles, temos lá cerveja ou não, nós temos algumas, temos ali uma que está, um novo lote da Creek Frambuesa que está bem ativo, que já começou a sangrar e tudo.
Ok.
Não sei se conseguem ver a cor.
Sim, dá para ver perfeitamente. É lá.
É, tem uma boa cor.
Diz-me o seguinte, explica-me claro. Muito rapidamente, para quem não está só a ouvir e não a ver, ou seja, o borbulhador está vermelho, não é?
Está vermelho porque é assim, começou a refermentar e está a refermentar com força e tentar sair pelo borbulhador.
Nós podemos comumente dizer que está-se a espumar todo?
Não, já não está tanto. Este foi o de agora da parte da tarde, mas já está pelo fim. Já não tem feito isto com tanta frequência. Portanto, é bom sinal, está mesmo a terminar.
É bom sinal, exatamente.
Nós agora temos aqui uma particularidade que é, enquanto hoje em dia muitas das cervejeiras que trabalham com cervejas bastante lupuladas têm câmaras frias, nós temos uma câmara quente, que é uma câmara usada para fermentação em garrafa. Está um bocadinho escura, não dá para ver grande coisa porque ela não tem luz, mas basicamente está fechada, sempre a uma temperatura de 26 graus e que vai permitir a fermentação de todas as nossas cervejas em garrafa. Claro que cervejas de elevado teor alcoólico são mais difíceis de refermentar e muitas vezes acabam por ficar cervejas algo mais licorosas, com menos carbonatação, mas também acaba por ser normal.
Ok. Isso é interessante, eu confesso que nunca tinha visto essa... É comum por aí? É comum por cá?
É assim, eu aqui sei que há mais marcas que têm, por exemplo a de Rank sei que também tem, um dos nossos distribuidores que veio visitar recentemente estava muito entusiasmado a falar disso, aqui via câmaras quentes em vez de câmaras frias, portanto acaba por ser uma perspectiva diferente. Nós também, é como eu dizia no começo, nós não trabalhamos muito com lúpulo, não é algo que se use muito aqui. Temos cervejas com dry hopping sim, mas em muito pequena quantidade.
Ok.
Pronto. Aqui temos um pequeno laboratório / sala de rumos. Está. Nós andamos aqui um bocadinho em full power. Isto está mesmo caótico. Vou-vos mostrar agora a zona dos kickers também.
Ok.
A luz demora um bocadinho a acender, mas basicamente nós aqui é uma zona onde a temperatura está relativamente controlada. E mantém os kickegs a uma temperatura estável, onde também usamos para colocar alguns dos IBCs com cervejas com fruta em maceração. Tá, consegues ter uma ideia do que é que
aí
lá está?
A fruta está a macerar aí, é isso?
Tá. Esta aqui tem 60 kg de mirtilos, tive de adicionar uma destas sextas-feiras. É um passatempo giro. É melhor que a framboesa, acredita. A framboesa é um demónio. Também temos alguns, pronto, às vezes vires algum que está menos cheio, acabam por ser cervejas que nós estamos a transferir aos poucos para blends que estamos a fazer. Também são assim pequenas experiências. De seguida, temos aqui a nossa sala de malte. Sala, eu estou a traduzir porque eu aqui funciono o tempo inteiro em inglês, então acaba por ser um bocado... Sim, complicado.
Mas é isso.
Basicamente, é onde nós guardamos todos os maltes com que trabalhamos. No geral, temos sempre o maior estoque dos maltes base de Pale e Pilsner, que são os que usamos quase sempre como as principais bases. Depois temos os maltes mais específicos que precisamos. Temos feito alterações em algumas receitas, como a Mano Negra. A Mano Negra está qualquer coisa de especial agora. Temos ainda mais uma pequena sala destas que funciona como sala de arrumos. E, mais uma vez, sala com mais alguns ABCs com fermenta, com muita fruta lá dentro.
Muita fruta, exatamente.
Sim, aqui dentro temos 5. E destes 5, 2 são Fellowship Beers. Portanto, a Fellowship é um conjunto de 6 cervejas especiais que nós fazemos desde... No geral são entre 3 sours e 3 não sour. Tudo coisas completamente diferentes, mais fora da caixa. Tu podes te inscrever nela, pagas um custo de 120€ de antemão e no ano seguinte, normalmente é uma pré-venda que estará disponível, por exemplo, abrimos em maio e está disponível em maio do ano seguinte.
Não, é um conceito interessante, muito interessante. É muito interessante.
Temos essas e também temos a versão da. Também temos as QV Forte. A QV Forte, basicamente, é a nossa QV de Mortenho, a nossa quadrupla, em versão envelhecida, fortificada, por assim dizer. Acaba por. No geral, tem ali umas ligeiras alterações na receita e acaba por ficar com cerca de 16, 17 graus e são envelhecidas em barricas especiais. Tu aqui consegues ver algumas delas. Pá, não são todas, mas, por exemplo, aquelas duas, é uma de Oloroso e uma de Madeira, são duas das edições fortes que vamos ter para sair para breve.
Oloroso é
isto, como dizia, está um bocado caótico porque temos aqui muita palete para sair. Estamos a chegar ao armazém e o armazém está ao caos, ok?
Então, bota
aqui, lá. Conseguem ver mais um bocado da zona de produção, onde temos os nossos fermentadores.
Ah, sim,
temos também aqui uma estante. Não, eu depois de cima consigo-vos mostrar novamente, mas aqui conseguem ter uma ideia. E vamos então agora ao armazém, que é onde também temos a maior parte das nossas barricas. Pronto, o armazém é uma coisa assim mais pequenina, como podem ver.
Uhum.
Temos um folder cheio lá ao fundo. E ali temos as nossas barricas todas. Pelo meio destas paletes, isto está, temos várias encomendas a sair agora estes dias, está um bocado mesmo... complicado, mas conseguem ver aqui as barricas, a grande parte delas, das mais recentes, vieram daí de Portugal, dos nossos amigos da J. Dias. Pá, temos aí coisas muito especiais mesmo que estão para chegar, sem dúvida. Pá, e basicamente, em termos de fábrica, é um bocado isto, vou apagando as luzes aos poucos, não te importares.
Não, vai. Vamos, e a seguir...
É uma casa pequena. Não, agora vamos à zona do bar.
Então vamos lá ao bar.
Ali em cima temos mais fermentadores, aqueles são os de 4 mil litros.
Eu acho impressionante, pá.
Diz.
Como é que 4 pessoas conseguem dar conta disso tudo?
É pá, dá trabalho, mas faz-se. Há dias mais fáceis, há dias mais difíceis. Mas pronto,
a minha realidade é de venda, não é de produção, não é? Mas a mim parece-me tudo. Para mim é tudo muito difícil nessa parte aí, não é? Mas realmente 4 pessoas, pá, estás de parabéns, não é fácil.
Vamos conseguindo fazer, ainda vai dando. Às vezes dá jeito mais alguém, epá, mas se não conseguirmos terminar num dia, terminamos no dia seguinte. Também não, ninguém vai morrer por causa disso. Pronto, aqui temos então a zona do bar.
Ok.
Atualmente, como temos o escritório em manutenção, também é o escritório do Glenn e a nossa loja online, porque aí está, temos o nosso escritório em manutenção.
Ok.
Pronto, e acaba por ser assim. Temos aqui de cima, vou aqui a esta zona onde conseguem ver melhor toda a fábrica.
Ah, ok, pois. Exatamente.
Pronto.
É uma objetiva diferente.
É.
Muito bem, meu amigo. Olha,
e basicamente... Ah, de nada, então é com todo o gosto. Muito é basicamente fixe. Esta é a nossa fábrica.
Muito fixe.
Pá, temos aqui uma pequena sala,
também, vá, pequena sala, mais ou menos. É o que vamos usando para a zona das refeições para já.
E para as provas,
com não é? Algumas, é? É assim, depende do que estamos a provar. Se tivermos de provar das barricas, regra geral, andamos com... Como é que eles chamam aquilo? Eles chamam o Wine Thief, o ladrão dos vinhos. Sabes o que é? Pronto. Para irmos provar e andamos aqui pela fábrica a tentar ver... Mas isso, já temos uma ideia pré-definida do que é que vamos usar ou não. Normalmente temos sempre a noção do que é que já está em barrica há mais tempo, o que é que vai ser, o que é que vamos encher primeiro, quais é que têm potencial para blend ou não, para frutas, por aí.
Basicamente é isto. Para a malta que nos está a ver e que pensa em escalar o seu negócio, ou seja, pequenos homebrewers, alguma malta que faz isto já tem alguma capacidade, mas que ainda estão numa fase... que levar isto como um hobby, qual é o conselho que tu dás para escalar um negócio ou para escalar a produção ao nível de uma fábrica de produção de cerveja artesanal? Qual é o teu conselho?
É complicado dizer em particular, porque é assim, diga-se passagem que eu nunca passei por uma fase dessas. Eu entrei no setor e comecei logo a trabalhar já em espaços de produção, que para mim, pronto, foi mais fácil para mim inserir no meio do que propriamente começar por eu próprio, porque eu não sou cervejeiro, não sou. Aqui, apesar de assumir funções de produção, continuo a não ser cervejeiro, atenção.
Certo.
Acima de tudo é encontrarmos aquilo que nós gostamos de fazer. Dentro da cerveja artesanal há imensos nichos, não tem de ser tudo só IPAs. A prova disso é que há muitos sítios com cervejas sem lúpulo, e acho que é encontrares um nicho que tu gostas, porque se tu gostas vais fazê-lo bem, e se tu vais fazê-lo bem vais vestir a camisola por ele. Vais fazer os possíveis, vais te esforçar ao máximo e vais fazer as coisas a seguir em frente. Porque é assim, os nichos nunca são fáceis de vender também. Um nicho não é fácil de vender. E tu sabes isso, porque tu notas com as cervejas mais diferentes que tu tens no teu espaço... Nem sempre é fácil fazê-las chegar ao público geral, não é? Mas eu acho que acima de tudo é tu teres essa paixão, encontrares essa tua paixão e nunca desistires. Claro que isto não é um conselho grande prático, isto é em termos práticos eu não te consigo dizer ao certo, porque tu vais precisar sempre ter uma rede de clientes, vais continuar a ter produtos novos, de qualidade, com consistência.
Tu tocaste num ponto muito importante, porque nós temos aqui uma... Principalmente neste mundo cervejeiro, e aproveito a dica da paixão, nós neste mundo da cerveja artesanal temos uma dificuldade muito grande em separar aquilo que é a nossa paixão pela cerveja daquilo que é o nosso negócio, que é a cerveja. Correto?
Sim.
Nós temos produtores que, ok, só faço IPAs, só gosto de IPAs. Por acaso nunca conheci ninguém assim em Portugal. Mas só faço isto, que só gosto disto, a minha paixão é esta, eu gosto é de fazer isto, pá. Mas depois existe a parte do negócio que te obriga a ser um bocadinho mais abrangente, obriga-te a ir para estilos que se calhar não são tão apaixonantes, mas são aqueles que vão criar viabilidade para o negócio e que te vão permitir depois sim continuar com a tua paixão.
É assim, sim, mas por exemplo, aqui no nosso caso... Nós temos três estilos simples, por assim dizer, e tudo o resto, cerca de 90% da nossa produção é sour. É wild ale. Pronto, acaba por ser um nicho considerável. E, por exemplo, nós aqui, a nossa maior parte da faturação é nitidamente a exportação. Sem exagero, eu diria que 80% da nossa produção, pelo menos, vai para exportação. Pelo menos 80%.
80%, isso é muita coisa.
Sim.
É muita coisa. A malta, todo o mundo, procura a Bélgica como uma fonte para cerveja. É isso?
Sim. Procuram, não é só procurar a Bélgica. Nós aqui trabalhamos com distribuidores, alguns deles que trabalham nichos, que gostam... Por exemplo, levam as nossas cervejas, mas vão à Itália também buscar cá Del Brado, que fazem muitas grape ales, muitas wild ale também em barrica, que vão buscar a Tilcan, vão buscar a Trifontaine. Portanto, tu, na realidade, nós acabamos por trabalhar com muitos dos nossos distribuidores, são pessoas que, pronto, também temos distribuidores que trabalham com todos os estilos de cerveja, mas temos muitos que trabalham, por isso, simplesmente com coisas mais diferentes. Às vezes há países onde tu sabes que tens uma maior procura, por exemplo, cada vez que nós vendemos para a China, epá, é o caos, se isto agora estava caótico, quando preparamos as encomendas da China, esquece, é um pandemónio.
Epá, sim, a partir do momento que estão lá 20% da população, é normal que a coisa, a população mundial, é normal que a coisa escala um bocadinho para...
É dose. Acabas por ter assim... Aí está, pronto, depende um bocado, depois depende dos próprios públicos. Tens países que gostam de estilos mais clássicos, por exemplo, para a Itália, curiosamente, nós exportamos mais as nossas cervejas não sour do que propriamente sour. E mesmo as sour, a que vai mais vezes, ainda é o de Bruno, porque eles procuram estilos mais tipicamente belgas, também o próprio importador é um belga que reside em Itália já há bastante tempo, e acaba por ter essa afinidade e tenta manter as coisas dessa forma.
Claro que eles
levam cervejas sour. Mas, por exemplo, para a China, em contrapartida, não vai nada que não seja non-sour. Se vai, no máximo, é uma das nossas Cuvée de Mortagne, porque são daquelas edições especiais da Lange.
Mas porquê? Agora,
para a China, tu também tens uma questão de que é o transporte. O transporte das cervejas... Nós temos uma vantagem considerável, que é, não tendo cervejas lupuladas, as nossas cervejas não precisam de contentores de câmara fria para fazer viagem. Não é obrigatório. Elas conseguem sobreviver. Claro que ajuda, mas elas aguentam bem a viagem. As nossas cervejas, de regra geral, para lá demoram algum tempo ainda a chegar. Para tu teres uma ideia, elas ainda estão em circulação e saíram daqui... É cerca de 2 meses, mais ou menos. Ora, imagina, tu estás a enviar IPAs, desta vez vão de comboio, mas elas já chegaram a ir de navio. Ora, vais enviar IPAs num contentor num navio?
Claro.
Não vais beber uma IPA quando elas lá chegarem, não vai ser uma IPA, vai ser outra coisa qualquer, mas a lata vai dizer IPA, por exemplo, e se for em lata tens sorte, agora se for em garrafa pior ainda. É assim, o nosso tipo de cervejas ajuda muito à preservação. Temos essa vantagem também.
Eu vou-te fazer... Enquanto eu vou buscar a minha última cerveja, eu vou-te fazer uma pergunta. Eu
ainda só bebi uma.
Então eu só bebi duas. Portanto, é malta, calma aí que ainda não cheguei aí. Vou-te fazer uma pergunta, tem a ver precisamente com isso, com a questão logística. Eu acho que este é um ponto importante que não foi falado ainda muitas vezes. Nós, pelo menos que eu tenha visto, eu não sigo todos os canais e todos os fóruns, não. A questão das IPAs e da sua conservação e o facto de nós termos que as beber mais frescas possível, não limita a sua expansão como estilo. Tu acabaste de dizer, por exemplo, praticamente tudo o que vendes para a China, que é um país que, pressuponho eu que ainda esteja numa fase muito... muito jovem da sua maturação como apreciador de cerveja.
Não conheço bem o mercado, confesso.
Exatamente, por isso é o que eu digo, presumo, é uma ideia que eu tenho, não é baseada em fatos reais, faz com que eles peçam ou queiram mais cervejas que sejam mais fáceis e queiram ter melhor qualidade no seu, uma regularidade na qualidade do seu transporte. Achas que as IPAs vão estar sempre limitadas a isso? Ou...
Não, é assim, repara, tu tens marcas como... Tu tens várias marcas internacionais com presença nos mercados asiáticos com IPAs fresquíssimas. A Elfarm está constantemente a enviar IPAs para a Tailândia. A Michela tem presença no Japão. A Lervig também faz as suas IPAs chegarem ao Japão e outros países asiáticos, não é? Acontece. O que é que acontece?
Então,
também,
o meu ponto não faz sentido nenhum.
Não é isso, não é isso. O transporte a frio é essencial para cervejas mais sensíveis. Tu, por exemplo, tens distribuidores que trazem... Eu conheço um distribuidor na Suécia que ele trabalha maioritariamente com cervejas americanas. Tudo o que ele traz vem em contentor frio. Caso contrário, ele recusa-se a trazer porque sabe que se for uma IPA que não vai chegar cá em condições. E ele, se for preciso, paga voo. Daí tu também tens um valor acrescido nestas cervejas. Quando tu vês uma IPA americana e vês uma lata a 14, 15 euros, tu pensas, isto é caro, mas na realidade há ali todo um custo por trás que é justificável.
Claro. Claro, não, eu aceito isso, compreendo perfeitamente, e eu próprio tento explicar isso às pessoas, que, ok, nós vemos aí algumas cervejas americanas, eu próprio tenho algumas na loja que vendo a um preço relativamente acessível, mas nós sabemos perfeitamente que são cervejas mais industrializadas, são cervejas que muito provavelmente não vêm num transporte frio, mas mesmo assim mantêm uma qualidade razoável, certo? São boas, são agradáveis de beber e ajudam até mesmo à criação do mercado e à sua expansão. Mas se tu queres mesmo uma cerveja feita a semana passada dos Estados Unidos, e os americanos têm feito coisas extraordinárias, tens mesmo que pagar por elas, porque elas são caras, elas custam a chegar cá. Custa muito dinheiro trazer uma cerveja feita para cá. Como custa trazer um lúpulo, por exemplo, estamos a falar de cerveja, mas temos só das matérias-primas, é igual. Portanto, as pessoas têm que ter noção, ou não têm muitas delas, mas devem começar a perceber, que fazer cerveja boa e fresca, de alta qualidade, custa muito dinheiro.
Claro, é assim, não necessariamente fresca, porque, por exemplo, mesmo para nós fazermos cervejas envelhecidas, tens um custo acrescido considerável.
Exatamente,
tens o valor das barricas, e depois, além do valor das barricas em si, tens sempre o risco acrescido, que é o envelhecimento da cerveja na barrica, porque, na realidade, tu pouco controlas. Podes ir provando para ver como é que está a evolução, mas quem dita o que está a acontecer são as leveduras envolvidas, é a qualidade da barrica, é a própria fruta, se leva lá a fruta dentro ou não, se leva lúpulo ou não. Tudo isso vai ditar o resultado final e é completamente imprevisível também. E o custo acaba por ser considerável também. Portanto, mesmo a nível europeu tu vês isso. Tu vês o caso das Lambic, que são cervejas em que tens ali blend com cervejas de 3 anos. Ora, esses 3 anos têm valor acrescido, como é óbvio.
Eu tenho que tentar explicar isso e às vezes eu vejo o ar de admiração de alguns clientes quando eu lhes digo que uma cerveja esteve 9 meses, não estou a falar de 3 anos, esteve 9 meses numa barriga. E eles cansam, então, pois, então puderam. Então, mas vocês tiveram 9 meses à espera que ela estivesse pronta? Exatamente. E estamos a falar às vezes de 200 litros. Sim. 200 litros, 200 litros, sim, e sim. 10 barris, não é nada extraordinário. Nem é 200 litros, como tu sabes, nunca são 200 litros, não é?
Sim.
E as pessoas aí começam a perceber um bocadinho que, ok, se calhar justifica-se eu pagar 6 ou 7. E estou a ser simpático, tenho 7 euros por uma cerveja que teve 9 meses à espera de ser vendida. Portanto, voltando ao início da nossa conversa, até porque já passámos o nosso limite, não temos limite, mas já passámos mais ou menos aqui o prazo que eu tinha estipulado, é uma questão de educação, concordas? Os festivais, que tu fizeste muitos, sim, em Portugal e fora de Portugal,
são
o meio primordial de comunicação. Concordas ou tens outra opinião?
É assim, eu acho que além dos festivais, porque tu nos festivais tu acabas por ter hoje em dia um bocado aquela febre do untapped, que acabam por ir mais à procura de registar a quantidade das cervejas do que propriamente tentar saborear a cerveja em si. Mas no fim dizem que registaram sei lá quantas. O untapped tem, não vamos falar disso aqui, já se falou várias vezes em vários sítios sobre o assunto, não vale a pena. Eu acho que a divulgação em si, os festivais têm um papel importantíssimo, sem dúvida. Os bares, os espaços como o teu, como o Catraio, como a Cerveteca, como as Letrarias, todos esses espaços que existem pelo país têm o seu papel também muito importante, porque acabam por ser eles o elo de ligação aos cervejeiros também, porque tu tens muita malta que não aparece, mas as cervejas deles estão lá sempre. E esses espaços são essenciais para haver essa comunicação, para te fazer chegar àquele produto. Tu próprio sabes isso, tu quando já tens um cliente que já conheces, já consegues arriscar, olha, vou-te dar aqui a provar hoje se calhar uma coisa diferente.
Exatamente.
E há uma das melhores surpresas que eu tive...
Foi
num evento que fiz em Antuérpia. Epá, e escolhemos estávamos a olhar para o frigorífico, fizemos um tap takeover, queríamos provar uma cerveja diferente e o dono do bar disse, olha, vou-te recomendar isto, e recomendou-nos uma cerveja da Mills. A Mills Brewing, eu já tinha ouvido falar, cervejas também envelhecidas em barrica, na base de Wild, de Sour. Acho que tens de conhecer porque é sem dúvida fenomenal. E ele só me disse, se tu não gostares da garrafa, eu compro-a de volta, devolvo-te o dinheiro e quem bebe sou eu. E tu, quando alguém te diz isto, tu ficas, se calhar está aqui um produto bom. e de repente tu provas, tu também não vais recomendar uma coisa que tu sabes que
não
está dentro dos parâmetros de qualidade, percebes? E então, e correspondeu. E sem dúvida foi das melhores experiências que eu tive e desde então tenho tentado comprar as garrafas deles.
Olha, não meu é amigo, vou-me despedir de ti com...
Força. Nós vemos-nos para a semana... não nos vemos nós no Porto, no Casedo, mas certamente quem estiver presente nos veremos por lá. Vamos levar várias coisas boas. Certamente o resto da malta que estará presente também vai. A BofCon, posso garantir que sem dúvida vai levar também coisas especiais. Eu vi o que eles meteram na palete e vai valer a pena. Portanto, se tiverem a oportunidade, apareçam. Venham nos visitar também e provar o que a Alvino vai trazer das nossos blends, das nossas cervejas envelhecidas, das nossas brincadeiras com frutas.
Olha, quanto a nós.
À tua camarada.
Quanto a nós, pessoalmente, quando é que estaremos juntos, meu amigo?
No Natal.
Cá te espero. Para mais uma daquelas provas.
No Natal.
Mais um daqueles dias.
Já temos umas coisinhas. Já tenho um stock considerável a chegar.
Ah, espetáculo. Estou ansioso. Olha, Diogo, muito obrigado.
Obrigado eu.
Tudo corra bem, tenha certeza.
Igualmente.
Que
e vemos-nos para breve.
És um gajo impecável, merece a melhor sorte do mundo. É um gajo corajoso, sem dúvida nenhuma. Tenho muito orgulho de ti. Olha, Natal seremos.
Obrigado, amigo.
E falaremos somente.
No grande Natal, abraço para Natal, provamos umas coisinhas. Força. Grande abraço.
Tudo bom.
Obrigado por terem ouvido a entrevista até ao fim. Para mim é sempre um prazer falar com o Diogo. Para além de ser uma pessoa extraordinária, tem um conhecimento profundo sobre a cerveja. Aproveito para vos pedir que deixem a vossa classificação ao podcast e partilhem com os vossos amigos. Toda a ajuda é importante, principalmente se acham que mais pessoas deveriam ouvir o que têm para partilhar. Carpe diem, memento mori. Até ao próximo episódio do The Crafter's Skull.